Presidente,
bem eficiente.
Eu gostaria de... Eu vou exemplificar, porque no Brasil, principalmente, nós somos um país rural. Nossa produção agropecuária, ela representa muito da nossa economia. Na questão de frangos e suínos, por exemplo, desenvolveu-se no Brasil, principalmente no Sul, o sistema integrado. Isso foi um sucesso, que inclusive outros países copiaram. E as duas principais que começaram com o sistema integrado no Brasil, elas acabaram sendo compradas. E a gente percebe, inclusive, que essas empresas maiores que compraram, inclusive com capital externo, estão abandonando o setor de produção. E isso é muito mal para o Brasil. Né? Então, você permitir com que grandes empresas comprem outras nacionais e o forte daquela empresa é exatamente aquilo que o Brasil mais precisa, que é produzir. Né? Então, eu vejo isso com muita temeridade, se não tiver aí um acompanhamento muito grande. Isso pode fazer com que um país possa perder uma cadeia produtiva. Nós somos o maior produtor de frangos hoje e de suíno, graças a isso, principalmente. Então, é um exemplo que eu estou colocando, mas a gente pode fazer outros tantos exemplos aí. E aí é onde eu perguntei se vocês, enquanto CAD, essa juventude preparada, como já disse aqui o nosso presidente, tem algum plano de trabalho também, inclusive para incidir naquilo que foi feito, mas que pode estar... levando o Brasil a perder aí uma capacidade de produção e, principalmente, uma capacidade técnica também. Nós desenvolvemos com isso uma capacidade de pesquisa, enfim, muito forte. Então, não sei se estou sendo claro na minha indagação.
Sem dúvida. E só para complementar, senador... preocupação é importante, o CAD, lógico, que se preocupa com isso, e em um caso desses ele inclusive tomou uma decisão de que numa situação como essa que essas fusões, as próximas compras ou de plantas teriam que passar, mesmo que não cumprisse o requisito do faturamento máximo, do faturamento mínimo de quem está comprando, de quem está vendendo, independente do faturamento, teria que passar pelo crivo do CAD. Ou seja, toda e qualquer futura aquisição, isso é um caso bem famoso, toda e qualquer futura aquisição deveria passar, independente do montante, independente do valor e do tamanho da planta, deveria passar antes pelo CAD, sob pena de aplicação de penalidades. Enfim, é uma forma de mostrar que o CAD está atento a essas questões e de extrema importância para a economia nacional. Obrigado, senhor.
Muito obrigado, Alexandre. Eu vou passar rapidamente a palavra ao Eduardo Rodrigues, até para responder, senador Tasso, e também ao senador Regufe e também ao senador Wellington, apesar do Alexandre já ter feito uma abordagem sobre esses temas. Quem vai ser o superintendente, quer dizer, em sendo votado, aprovado o nome, vai ser o superintendente geral. Então, o presidente do clube é que bate o pênalti, né, senador Tasso? Então, o superintendente, o futuro, espero, né, ele vai responder e depois, como já dizia o Nenê Prancha, grande Nenê Prancha, e depois nós fechamos com a Cristiane.
Obrigado,
Eduardo.
Obrigado. Bom, com relação ao tema de planos de saúde, de fato esse é um mercado importantíssimo e posso falar aqui um dos mercados em que nós, CAD, mais acompanhamos. Né? A gente tem dentro da Superintendência Geral uma coordenação que cuida de mercados de serviços em geral e uma boa parte do trabalho dessa coordenação é o acompanhamento de casos no setor de saúde, o que envolve planos de saúde. Então, acompanhamos diversos casos... falando especificamente de planos de saúde, tanto atos de concentração, que são notificados ao CAD, e acompanhamos isso com cuidado, e também casos de condutas. Né? Então, já tivemos condenações, por exemplo, de planos de saúde por atuações coordenadas como cartel e também de abuso de posição dominante na discriminação de prestadores de serviço e outros tipos. Uma observação que eu faço sobre esse mercado é que é muito importante vê-lo de uma forma um pouco mais geral. É um mercado em que atuam planos de saúde, de um lado, de outros médicos, de outros hospitais e uma cadeia imensa de prestadores de outros tipos de serviço e fornecedores de insumo para a indústria de saúde. o CAD atua em todas essas esferas, né? Então, plano de saúde, já falei um pouco. De forma mais recente, o CAD tem tido uma atuação importante no acompanhamento de condutas anticompetitivas e atos de concentração envolvendo hospitais. Então, já houve restrições do CAD em fusões entre hospitais e também condenação de hospitais por cartel, né? O que é algo grave. Ao mesmo tempo, também temos investigações e casos gerados relacionados a empresas que fornecem insumos para toda essa cadeia. E é importante entendê-la de forma conjunta para que a gente consiga manter um nível concorrencial adequado nessa indústria como um todo. O que me leva, ao mesmo tempo, para uma outra consideração que tem a ver com o fato de que é uma indústria bastante regulada e que essa visão conjuntural e incentivos que são gerados aos agentes é uma tarefa bastante importante por parte das agências reguladoras que atuam aí. Então, em saúde suplementar, nós estamos falando da ANS e de insumos, nós estamos falando da Anvisa. E me parece que várias dessas matérias e muito do que ocorre nesse mercado hoje tem a ver com o tipo de regulação que é colocada. O que é exemplificado, por exemplo, com a questão que foi trazida pelo senador Regufe, da questão de algumas empresas estarem abandonando a prestação de planos de saúde individuais para passar para planos de saúde coletivos. Isso, num primeiro momento, nos parece, a princípio, né, salvo uma investigação mais aprofundada, um resultado de uma conformação regulatória em que as empresas começaram a ver vantagens em prestar o serviço coletivo ao invés de prestar o serviço individual. E eu digo aqui uma coisa importante. Quanto mais empresas debandam da prestação do individual, maior é o incentivo para as que ficam de debandarem também. Porque os ônus do plano individual ficam com as que sobram. Então, economicamente falando, faz sentido, a princípio, você entender isso como um efeito manada em razão de uma estrutura regulatória que foi assim colocada. O que me leva a entender que, primordialmente, a ANS estaria mais bem colocada para lidar com essa questão. Mas eu não excluo de modo algum que, em havendo algum indício de conduta anticompetitiva, por exemplo, uma ação coordenada por parte de plano de saúde, no sentido de deixar de ofertar um determinado tipo de serviço, que o CAD possa vir a atuar, né? Me dá um certo conforto o fato de realmente ser um mercado em que acompanhamos muito, inclusive temos relações e convênios próximos, tanto com a ANS quanto com a Anvisa. Com relação às perguntas do senador Wellington Fagundes, e me pareceram bastante direcionadas, ao menos indiretamente, à análise de atos de concentração e de que forma, enfim, que o CAD pode impedir que certas práticas ocorram nesse mercado. Nós temos lá os critérios de notificação de atos de concentração e, a princípio, grandes fusões sempre passarão por nós, o que não exclui um acompanhamento que nós temos feito e, falando em plano, senador, do que podemos implementar, temos planos de que o acompanhamento do CAD de fusões que eventualmente não sejam de notificação obrigatória, possamos acompanhar essas fusões também e eventualmente pedir que sejam notificadas ao CAD, isso é uma possibilidade legal, para que a gente tenha um acompanhamento mais próximo de fusões pequenas. Isso é importante, por exemplo, num mercado, como o senhor falou, no mercado de abatedouros, porque às vezes acontece de uma empresa grande tem R$750 milhões de faturamento, um dos critérios do CAD, está comprando um abatedouro pequeno, que não tem R$75 milhões de faturamento, que é o segundo critério. E, eventualmente, pode ser uma fusão importante de ser analisada no mercado, né? Não por outro motivo, como o Alexandre bem disse, em uma análise, um ato de concentração do CAD, especificamente no setor de bovinos, o CAD determinou que todas as operações que fossem feitas por aquela empresa fossem avisadas ao CAD para que a gente pudesse fazer esse controle, né? E ao longo dos últimos anos temos analisado vários atos de concentração envolvendo abatedouros suínos, de frango e aves em geral e bovinos. Então isso é uma expertise que estamos tendo, inclusive já tivemos restrições em alguns casos. Ainda como um plano e uma meta do ponto de vista de atos de concentração, temos feito grandes investimentos na qualidade das nossas análises. Então, eu considero que o CAD novo já conseguiu um avanço muito grande na velocidade da análise. E agora a gente precisa continuar investindo na qualidade da análise, né? Significa formar os nossos servidores, fazemos isso por meio de convênios, cursos, trazemos gente de outras autoridades no exterior e investindo também no nosso departamento de estudos econômicos. Isso é uma prioridade nossa.
Obrigado, senhor.
Creio que era isso, senador Delcídio.
Muito obrigado, meu caro Eduardo Frade Rodrigues. E agora, fechando essa sabatina, que parecia que ia ser rápida, mas não foi, palavra para Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt.
Muito obrigada, excelentíssimo senador. Vou ser breve, prometo, sou a última. Eu acho que todos aqui já falaram bastante aqui sobre todos os tópicos aqui que foram questionados. Deixa só eu colocar um depoimento de que eu entrei no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, na SEAI, propriamente dita, no ano 2000. E é um orgulho muito grande ver que medidas que lá atrás, a Lei 12.529, que hoje já está em vigor, ela começou a ser estudada lá atrás, lá nos anos 2000. E é com muito orgulho que eu vejo que, de fato, ela veio para continuar melhorando essa estrutura institucional do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. O senador Benito de Lira, ele perguntou, de alguma maneira, se teria algumas sugestões de melhoria nessa lei ou de procedimentos ou algo que pudesse estar aí presente. Eu acho que tem alguns pontos que eu gostaria de mencionar que não foram mencionados. Por exemplo, criar algumas regras sobre a dosimetria da pena, da multa. Criar listas de remédio quando das restrições. Especificar um pouco melhor, muito embora já o CAD já tenha especificado, mas talvez melhorar isso, os acordos associativos, os entendimentos. E mais ainda, um assunto que o senador Raimundo Lira comentou da fusão TAM e Lanchile, eu já comentei nas minhas outras palavras aqui, volto a falar. Eu acho que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele é muito novo. Ele, apesar do CAD existir desde 62, no fundo, a partir dos anos 90, é que a gente realmente começou a atuar com a Lei 8884 de 1994. É muito recente. Então, eu acho que rever decisões tomadas, não para voltar ao caso e para tentar reabrir o caso, não é isso. É para a gente aprender com os acertos e erros que fizemos, né? E se tiver que mudar alguma jurisprudência, para que se mude, para que se tiver que mudar algum entendimento de mercado relevante ou de alguma outra definição, que a gente possa ter essa liberdade, porque de fato, recente. E acho que vale essa volta para a revisão. E mais ainda, tem uma coordenação ainda melhor com as agências reguladoras, com a ANAC, nesse caso, com a ANS, no caso de planos de saúde, ou com qualquer outra, Anatel, ANEL, etc. Com relação, só fazer um ponto, que com relação ao acordo de leniência, que também o senador Benito de Lira comentou, de ser o primeiro a ser, só o primeiro é que entra no acordo, é sumamente importante que seja dessa forma, porque esse é, de fato, o incentivo correto para que você tente fazer com que alguém denuncie um cartel. Caso contrário, a melhor estratégia que essa pessoa tende a fazer é justamente não delatar. Ela vai esperar o primeiro delatar para, então, ela ir adiante, a reboque, já que ela vai ter isenções tão boas quanto. Então, é sumamente importante que seja o primeiro, aquele que tem aí, de fato, aí, reduções importantes, né? E, por fim, com relação aos comentários que fizeram sobre como que o CAD poderia ter uma relação com a SEAI, ela é, hoje em dia, o órgão de advocacia da concorrência, mas isso não impede que o CAD também atue de forma harmônica com a SEAI. Eu acho que a SEAI, ela não tem mais o poder instrutório, que era um poder obrigatório dela, dela, mas ela tem hoje um aspecto que não é obrigatório, mas que é sumamente importante, principalmente aí nesse cenário que vemos conturbado da macroeconomia, em que nós precisamos fomentar os investimentos na nossa economia, os investimentos privados. Vão ter aí algumas concessões que vão começar a surgirem aí no, a partir desse mês, inclusive, que estão sendo anunciadas. Então, é importante, talvez, aí o CAD ter uma atitude proativa junto com a SEAI em prol da concorrência, em prol de trazer o melhor arcabouço institucional para os diversos mercados e regulados que temos aí, não só olhando do ponto de vista das fusões, aquisições e dos cartéis, que essa é a nossa prioridade, obviamente. Com isso, eu acho que eu fecho aqui essa sabatina aqui com essas palavras. Os temas aqui tratados foram sumamente importantes, relevantes. Se aprovada for, tanto pela comissão e pelo plenário, entendo que a gente deva ter um diálogo muito aberto com essa casa para que a gente possa ter uma ida e vinda, vocês trazendo os problemas, a gente levando a vocês e a gente tendo esse diálogo aberto para que a gente possa, inclusive, poder apresentar como a gente faz, como o mundo faz e como a gente faz, tentando implementar as melhores práticas internacionalmente reconhecidas. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Cristiane. Eu, alguma vez que os senadores e senadoras já votaram, então eu dou por encerrado o processo de votação e gostaria que fosse apurado o resultado dos sabatinados. Então vamos aí demorar alguns segundos, mas...
Com uma certa emoção.
Como?
Com uma certa emoção.
Claro, evidentemente. Então não tem graça, né? Mas nós vamos... O resultado vai aparecer ali no painel. Ah, 23 votos a zero. Aliás, perdão, 23 votos, nenhum em branco, e todos eles, o Eduardo Rodrigues, João Rezende, Paulo Silveira, Alexandre Macedo, Cristiana Schmidt, 22 votos sim e um voto não. Portanto, os cinco nomes do CAD estão aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos. Quero aqui dizer a todos, em nome do Vinícius, que foi o meu primeiro sabatinado aqui há anos atrás, é um prazer enorme acompanhar essas sabatinas do CAD, porque é gente jovem, gente competente, bem formada, e eu espero, quando há uma preocupação tão grande com a gestão, que nós tenhamos a oportunidade de sabatinar para as agências reguladoras gente tão qualificada como esse time do CAD. Não só o time que já vinha dirigindo o CAD, comandando o CAD, mas como essa turma que, a partir aí da votação em plenário, vai comandar um órgão tão importante como é o CAD para a economia do nosso país e especialmente para cada brasileiro, para cada cidadão e para cada cidadã. E eu queria também registrar aqui, agradecer a equipe toda nossa, e aos senadores e senadoras, porque hoje foi um dia atípico, está sendo um dia atípico, pelo menos até agora. Várias comissões que inclusive tinham sabatinas, doutor Gonzaga, o pai da matéria, foram canceladas por falta de quórum e a Comissão de Assuntos Econômicos, comandada pelo senador Benedito, pelo senador Raimundo Lira e por mim, nós tivemos um quórum de 24 e 23 votaram, que é 22 mais 1, senador Adriano. 23 senadores e senadoras votaram. Portanto, mostra o quê? A importância que os membros da CAI dão para um tema tão relevante como é a sabatina aqui dos novos conselheiros do CAD. Eu vou pedir, aqui que o processo vá para o plenário do Senado. Nós vamos, eu não garanto a vocês que a gente vote hoje, porque nós temos que votar com segurança, depois de uma sabatina tão boa quanto essa e com a votação que vocês tiveram. Então, se nós tivermos quórum suficiente, nós votaremos hoje, porque é votação nominal. Se não, nós votaremos na próxima terça-feira, sem dúvida nenhuma, até para vocês ficarem com esse gostinho aí para esperar a grande vitória, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Mas, se for possível hoje, nós vamos colocar em votação. E quero agradecer a presença de todos e também aqui anunciar, antes do encerramento dos trabalhos, que na próxima terça-feira, dia 9 de junho, será realizado, em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, audiência pública com a presença do senhor Armando Monteiro, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ministro do MIDIC. E eu queria só também, antes de encerrar aqui, dizer que estive hoje com o presidente Luciano Coutinho, do BNDES. E um pleito antigo aqui da Comissão de Assuntos Econômicos, Gonzaga, que a senadora Adriana lacra, que tem que assinar, que não pode mostrar os envelopes, os empréstimos internacionais do BNDES. Nós hoje, aliás, o ministro Armando Monteiro e o presidente do BNDES, senador Wellington, senador Raimundo Lira, eles vão agora disponibilizar todas essas informações. Então, acabou o segredo de polichinelo, que todo mundo ficava preocupadíssimo com financiamentos na África, na América Central. Então, hoje vai ser anunciado às 14h30. Agora, evidentemente, algumas questões de caráter concorrencial, comercial, como, por exemplo, a Embraer, o próprio presidente Luciano Coutinho ficou de discutir com a CAI e com a Comissão de Relações Exteriores quais os procedimentos que nós precisamos adotar para preservar aquilo que é segredo comercial e vocês conhecem muito bem a importância disso no sistema concorrencial. Portanto, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado e parabéns a vocês, sabatinados.